E ontem, no Palácio do Iguaçu, o governador Beto Rich assinou o serviço de construção de 100 leitos do HU de Maringá, o Hospital Universitário. A obra, mais ou menos em torno de 14 milhões e 300 mil, e deverá ser entregue em 2017. Para falar sobre a importância dessa obra, eu tenho aqui comigo o superintendente do Hospital Universitário, Maurício Chaves Júnior. Doutor Maurício, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Antes de entrar no ar, o senhor falava que é pela primeira vez uma obra de grande porte, grande vulto, num hospital que, com mais de 27, 28 anos, sempre foi no puxadinho que as coisas funcionaram.
É, desde do início do Hospital Universitário, né, há 26 anos atrás, essa vai ser uma grande obra de aumento de leitos, né? Ao final da construção desses novos 100 leitos, o Hospital Universitário vai dobrar sua capacidade de atendimento. Ele passa a ter 250 leitos. Isso é significativo, né? Nesses dois anos aí que nós vamos estar concluindo, em praticamente dois anos, atingindo uma meta de 250 leitos, isso traz benefícios para a população, que é o benefício direto, mas tem outros benefícios dentro de um hospital universitário, que você consegue dar um atendimento e um ensino de qualidade, Justo. Que hoje, você tendo um número limitado de leitos, até o ensino fica prejudicado.
O avanço que se fala dos leitos, que o senhor até comentou comigo, né, o hospital tem uma grande chance de, em 2017, atingir os 250 leitos, que era o projeto inicial dele, fundado no final da década de 80, o HU. Mas já existe um projeto de mais 250. Quer dizer, é necessária uma expansão do hospital. E tem a questão de recursos humanos, que sempre foi um problema, né? Um aumento físico, nem sempre acompanhado do aumento de pessoas para trabalhar no hospital.
Isso, quando nós estamos falando do aumento, né, da estrutura, junto com isto vem o aumento de necessidade de recursos humanos. Então, nós estamos fazendo um cronograma junto, com todo já um dimensionamento de número de pessoas necessárias, de servidores necessários, para estar atendendo essa totalidade de leitos. Isso já foi encaminhado, uma primeira parte, ao secretário da SET, que é o que o hospital está vinculado. Ontem, inclusive, nós discutimos bastante esse tema. Ele solicitou que a gente já faça todo um descritivo para está atendendo, né, com recursos humanos esses 100 leitos. Então, isso é muito importante, sim, porque a partir do momento você está tendo que caminhar as duas coisas juntos.
Bom, a relação com o governo do Estado, essa longa história do Hospital Universitário, tem altos e baixos. O senhor considera que agora chegou um momento diferente na relação com o governo do Estado? O secretário Michele Caputo Neto parece ser diferente no tratamento, ou não? Existe ainda muitos obstáculos que têm que ser superados nessa relação?
Olha, Gilson, desde que nós assumimos a superintendência, nós estamos sendo sempre recebidos, sempre tendo uma boa relação com o secretário de Saúde, com o secretário das Ciências e Tecnologia, que entende a importância do Hospital Universitário para a região de Maringá e toda a região noroeste. Eu tenho, nesse período de dois anos, de um ano que nós iniciamos, nós fechamos o ano passado com totalidade de investimento do governo nosso aqui de 11 milhões. E agora, com isso já pago, não projeto a ser executado, né? Há uma diferença do executado e os projetos que nós estamos encaminhando. Então, nós temos recebido, através do secretário de Saúde do Estado, uma boa acolhida, ele está entendendo e realmente a gente tem tido uma boa relação. Nós sempre procuramos, desde o início, junto com o professor Mauro, a nossa intenção é a entidade UEM, junto o Hospital Universitário, que faz parte da UEM. Então, a gente sempre buscou que essa entidade estivesse em primeiro lugar e conversando, né, com as autoridades constituídas, governador, vice-governador, que também sempre nos acolheu, sempre escutou as nossas demandas, e nós conseguimos avançar. Eu acho que foi um avanço de respeito mútuo. Nós respeitamos as autoridades e eles entendem que o nosso trabalho é em prol da instituição.
A relação dos hospitais universitários com o atendimento ao público vai além do hospital escola. Na prática, o hospital acaba se transformando em mais um hospital que atende o cotidiano das pessoas e entra nesse, vou usar um exemplo talvez meio pesado aqui, né, nesse mundo infernal de uma saúde que tem tanta demanda e você nunca pode suprir ela totalmente. Como é que é a relação dos outros hospitais universitários no estado? É a mesma?
As dificuldades são as mesmas. Todos os hospitais hoje que atendem a saúde pública hoje tem grandes dificuldades. E eu vou mais além um pouco. Eu acho que todos os hospitais hoje que estão atendendo saúde, com uma demanda que a gente chama via pronto-socorro, seja ele rede pública ou saúde complementar, que é suplementar, estão tendo dificuldades, porque não é uma demanda organizada. Nós ainda temos que avançar muito na organização desse meio saúde, que eu falo que é muito complexo. Então, nós precisamos avançar. É difícil, os outros hospitais também têm as suas dificuldades, algumas com as características diferentes. Nós temos hospitais universitários que estão iniciando agora, como o Hospital Universitário de Ponta Grossa. Ele começou agora, ele ainda não tem pronto-socorro, ele tem só uma demanda, e outros que já estão há mais tempo, como o Hospital de Londrina, que é um hospital mais antigo que o nosso, que também tem as mesmas dificuldades, pela essa demanda que nós temos, e cada vez mais vai surgindo novos fatos, novas necessidades da população. Eu sei que essa equação ela não é tão simples. Se nós não juntarmos todos os atores envolvidos na assistência à saúde, inclusive o próprio paciente que tenha que tomar sua consciência, nós não vamos achar uma solução tão simples e tão fácil.
Voltando um pouco para a situação regional, o senhor tinha comentado comigo na nossa última entrevista, no final do ano, sobre a integração da saúde na região. O diálogo, inclusive a criação de mecanismos para poder integrar os hospitais que atendem a rede pública. Como é que está isso agora que começou o ano?
Nós estamos avançando, inclusive há pouco eu estava numa reunião na Secretaria de Saúde aqui do município, para a gente estar redimensionando a questão da ortopedia, que é uma coisa importante. O Hospital Universitário, nós conseguimos agora, nesse início do ano, implantar a segunda equipe de ortopedia, que era uma demanda. Então, hoje, nós conseguimos equacionar esse problema. Você ter uma ideia, há poucos dias atrás, nós tínhamos 24 pacientes aguardando para ser operada na fila da ortopedia. Hoje, no dia de hoje, nós estamos com 2 pacientes que chegaram ontem.
Então, a situação mudou muito.
Muito. Então, assim, vamos ter dias difíceis? Não imagino, acreditamos que sim. Mas a gente está buscando dentro do dia a dia da solução. E agora, inclusive, foi colocado na reunião de ontem a implantação do SAMU regional como sendo um regulador de toda essa demanda, que a gente chama da demanda de urgência, emergência. A gente consegue equacionar isso, porque a gente começa a regular melhor. Tudo aquilo que é meio espontâneo, você não cria fluxo, isso é difícil.
Bom, eu queria falar um pouquinho agora sobre administrar o hospital universitário. Nós conversamos durante muito tempo com os outros superintendentes que antecederam o senhor, alguns deles, inclusive, por exemplo, o doutor Amador, que foi muitos anos na superintendência, e outros que vieram depois. A grande dificuldade é administrar o dia a dia. Aparece de tudo, e no hospital universitário é como numa UTI, você não sabe o que vai vir pela frente. Agora, quando você tem o pessoal preparado, estrutura física preparada, você enfrenta melhor os problemas. Quando você não tem, você tem que ter a gerência do caos. Isso continua ainda no hospital universitário? Em alguns momentos tem que se gerenciar o impossível?
Sim, Gilson, porque assim, o que nós sempre falamos, que essa questão de uma demanda excessiva sempre vai existir, sempre vai ter algumas coisas que a gente vai ter que estar administrando. Mas no hospital universitário, principalmente, o que a gente tinha? A gente não temos ainda a estrutura física ideal para estar fazendo um atendimento onde que os profissionais possam atuar de uma forma que seja tranquila, que dê respaldo para eles. Isso é difícil. É uma experiência nova para mim estar gerenciando um hospital. Já participei de gestões de outras empresas, mas um hospital universitário é uma experiência que a gente está vivendo. É lógico, a gente tem que estar disponível, tem que ter uma equipe que esteja com vontade de fazer o diferente, e é isso que nós estamos buscando, né? E a gente tem visto que nossas demandas estão sendo atendidas, mas não é fácil. É, segundo um estudioso em gestões e tudo, fala que gerenciar um hospital é mais ou menos como gerenciar um avião, um pouco pior. Você imagina a responsabilidade de que é, porque você imaginar uma cabine ali, você tem vários botões que você tem que ter um conhecimento muito amplo de cada um. Lógico que ainda existe o imprevisto. Então, um hospital, né, ele tem essa complexidade, que você vai desde do paciente, eu falo, até gerenciar, por exemplo, você tem que ver a qualidade da roupa, a qualidade da comida, toda uma estrutura para dar suporte para o atendimento desse paciente, que às vezes a gente só olha o paciente no sentido de ter que fazer uma cirurgia, tem que fazer uma medicação, mas todo o suporte por trás disto, ele é muito grande, então a gente tem que entender tudo isso.
Ah, vou falar de um último tema que eu acho importante, interligado. O paciente, aquele que procura o hospital, você falou que falta às vezes consciência um pouco desse paciente que procura o hospital. E eu queria que você explicasse o porquê disso, que consciência é essa que falta desse paciente. E outra coisa são os municípios da região, que muitas vezes, em torno de qualquer problema, coloca numa ambulância e manda para o hospital, para o HU. Uhum. Que o pessoal chama de o turismo dos doentes, né? Com aquela ideia de sempre ter o deslocamento de um grande número de pessoas. Existem muitas coisas que poderiam ser atendidas nos municípios, que acabam sendo transferidas para uma cidade como Maringá. E qual é a grande responsabilidade do paciente, às vezes, por um mau atendimento na saúde?
Em relação aos municípios, isso que eu vejo assim, que os municípios eles têm que começar a estão entendendo que eles têm um papel na saúde pública. E qual que é esse papel? Eles são o responsável pela saúde do seu cidadão, do seu município. Então, isso os municípios já entendem que é responsabilidade deles. Segundo, o que está sendo estruturado? O que é a capacidade de cada município e aquilo que ele pode chegar? Né? Vamos colocar um exemplo. Um paciente com febre tem que ser atendido na sua cidade. Agora, um paciente com uma pneumonia grave, esse tem que vir para um hospital que tenha condições de dar suporte de UTI e tudo, que aí é o hospital universitário. Às vezes, o paciente com febre vem para o hospital universitário, que ele poderia ser atendido no seu município. Aí entra o outro lado de anos que isso vai sendo construído, só fala que é a cultura da saúde, e que assim, a gente sempre teve o conhecimento que assim, aonde que vai resolver o meu problema de saúde? É no hospital. Nós fomos criados assim.
Vai para o extremo.
Então a gente acha, não, que vai acabar chegando, então eu vou direto para o hospital. Isso ficou na nossa cabeça. Isso, se você se lembrar, era assim que era estruturado, né? As nossas mães falaram, tá passando, vamos levar no hospital.
Isso ficou para nós como uma prática que a gente deve manter.
Que deve manter.
É como quem vai no médico e tem que receitar um remédio.
Exato. Então isso ficou. Então, na hora que a gente se sente mal, a gente lembra lá do passado, que eu falo que nossas mães nos ensinaram, nossas avós, nossos. Eu tenho que ir no hospital. Então, essa ainda é um processo de uma construção cultural que ela tem que ser diferente.
O senhor considera que essa cultura acaba influenciando a própria política de saúde, em que muitos preferem comprar ambulância do que criar uma unidade de atendimento no município?
A gente tem essa... Reflete por quê? Às vezes um prefeito ele tem que atender uma demanda imediata que é colocada para ele. Então, eu entendo também isso. Como também nós entendemos, você vê num período recente, onde começou a se discutir a viabilidade de hospitais em cidades pequenas, que realmente não tem como ter, mas ele tem que ter um bom pronto atendimento, que é diferente.
E o hospital agora, nós temos um problema que com o Conselho de Medicina, nós temos aquela situação com o hospital, já está superado aquilo, como é que está essa situação?
Não, esse é um processo, como eu falei, são vários passos que nós temos que dar. Dentro desses passos, nós temos aí um período de 180 dias, inclusive a assinatura do ato de serviço, né, da construção dos 100 leitos, é uma dessas etapas, uhum, que vão ser leitos de retaguarda para o pronto-socorro. Há outras etapas, nós já estamos programando, já superamos algumas, tipo o número de salas de cirurgia, e agora, para março, nós estamos já estruturando o cronograma para começar a iniciar a reforma do pronto-socorro. Porque que nós temos que fazer um cronograma, um plano de contingente, que a hora que você está fazendo uma obra, você vai ter que redirecionar um pouco o número de pacientes que estão indo para aquela instituição. É igual você está fazendo uma obra na tua casa. Você tem... Então, inclusive, isso vai ser um tema que vai ser tratado né, dentro da hora que nós tivermos com o cronograma pronto, que é a partir de março, que vai ter que redirecionar um pouco o fluxo para o hospital universitário.
E significa em redução de atendimento também ou não?
Significa em redução de atendimento, principalmente essa demanda espontânea, que nós vamos ter que rever como que nós vamos estar encaminhando junto aí com os municípios, o município de Maringá, tudo isso, porque senão a gente não consegue fazer as reformas necessárias. Infelizmente, a gente vai ter que isolar áreas, fechar áreas, até por uma questão de saúde, né? Quando nós começamos a fazer uma obra, tem que fazer todo o isolamento de poeira, de tudo isso, para não...
E os parceiros estão dispostos a essa ajuda, os outros hospitais?
Sim, entende, porque é necessário. Porque se nós não fizermos isso, mais à frente podemos ter o risco de estar... Aí você vai fechar tudo e... Então, nós estamos mostrando, né, todas as ações, o cronograma de ações. Inclusive, nós encaminhamos para o Conselho Regional de Medicina todo esse cronograma com datas. Ontem, o Conselho Regional de Medicina estava presente na assinatura do ato, né, dos 100 leitos, entendendo que as ações estão acontecendo.
Ou seja, estão acompanhando e é possível que se resolva mais ao longo do tempo.
Isso.
Doutor Maurício, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Disponha, estamos sempre. Eu acho que é uma boa notícia, gente, para início de um ano, que nós sabemos que não vai ser fácil, mas estamos assim, com bastante energia, bastante força, porque as coisas dêem certo.
Conversei com o Dr. Maurício Chaves Júnior, ele é o superintendente do Hospital Universitário de Maringá, que agora tem aí, deslumbrando a possibilidade de ampliação dos 100 leitos, concretamente com assinatura ontem pelo governador do estado, Beto Richa, no Palácio Iguaçu, da liberação para obra, que vai construir 100 leitos do hospital universitário. O valor, R$ 14,3 milhões. Deve ficar pronto no segundo semestre do ano que vem.